notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Ferreira do Zezer é, nesta altura, perante as infecções contabilizadas neste fim de semana, o quarto pior concelho de Portugal ao nível da incidência cumulativa a 14 dias. O território ferreirense tem 1.217 contágios por 100 mil habitantes, um indicador que só encontra piores cenários em Barrancos, com 2.773, Carregal do Sal, 1.847 e Portimão, com 1.219. Aliás, perante estes números, Ferreira do Zezer está agora em risco extremo de propagação da pandemia em curso, avaliação que conta também com Ourém, ainda pelo Médio Tejo, que apresenta 1.081 casos, naquele que é o 12º pior registro do país. Ainda perante a recente contabilidade da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar subiu aos 894 contágios, com risco muito elevado, seguindo-se nesta lista indesejada Torres Novas, 831, Entroncamento, 794, Sardual, 567, Abrantes, 532, Constância, 473, Vila Nova da Barquinha, 398, Alcanena, com 344 e Mação, com 280 casos por 100 mil habitantes. É significativo o número de pais encarregados de educação que têm manifestado muitas dúvidas em torno dos recentes procedimentos sobre quem fica ou não em isolamento profilático após contacto direto com a infecção Covid-19 confirmada. Assim acontece nos estabelecimentos de ensino de Tomar, onde já foram detectados contágios em crianças e jovens. E depois há uns companheiros de turma que ficam em casa e outros continuam a frequentar as aulas, mesmo quando não há resultado de teste ainda definido. A ERT procurou explicações junto de Maria dos Anjos França, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo e delegada de saúde do Conselho de Tomar. E esta forma de atuar, disse-nos, assenta em quem está vacinado e em quem não está.
Temos que considerar se as crianças, adolescentes, contactos de um caso positivo são vacinados ou não. E os vacinados, contactos de um caso positivo, recebem no telemóvel que a escola nos indica a requisição para fazer um teste de PCR para determinação do SARS-CoV-2. Um teste. E continuam nas aulas. Continuam a fazer as suas obrigações letivas, portanto, e continuam nas aulas. Os não vacinados, segundo diz o ponto 16 da norma 015 da Direção-Geral da Saúde, os não vacinados, contactos de um caso positivo, ficam em casa durante 10 dias, são sujeitos a dois testes, um dos quais ao quarto, quinto dia e o último ao décimo dia. Portanto, a questão que me põe é se até fazerem o teste, ficam na escola e continuam na escola. Se forem vacinados, continuam na escola, vão fazer o teste e se for negativo, continuarão na escola. Se forem não vacinados, não ficam na escola a partir da altura em que tiveram contacto com esse positivo. O circuito que é normalmente feito é assim, a escola imediatamente nos sinaliza, porque a escola é sempre a primeira a saber, porque os próprios pais informam o diretor de turma, o diretor de turma ao presidente do conselho do agrupamento, diretor do agrupamento, que nos informa de imediato, seja de sábado, domingo, dia ou de noite, por mensagem, por e-mail, seja como for. Nós avaliamos a situação em termos teóricos com aquilo que nos é dado e decidimos imediatamente. Vemos nas plataformas se estão ou não vacinados, vacinados continuam na escola, não vacinados ficam em casa, seja de que idade forem. Depois, informamos a escola, enviamos um e-mail com todas as orientações para esclarecimento dos encarregados de educação.
Sendo de conhecimento público que mesmo quem está vacinado poderá ficar infectado, a ERT questionou Maria dos Anjos França sobre se este modo de agir das autoridades de saúde não se pode considerar como um risco. A delegada de saúde fala em exceções e aponta para diretrizes da comunidade científica.
Tanto as crianças como os adultos, vacinados ou não vacinados, podem sempre ficar positivos para SARS-CoV-2, embora a doença seja muito mais leve. A diferenciação é realmente aquilo que a comunidade científica definiu que devia ser feito para os vacinados e os não vacinados. Apenas há uma exceção, duas exceções, que é os conviventes, os coabitantes. A própria norma diz, inclusive, é que coabitantes com partilha de quarto deverão ficar em isolamento os 10 dias. E também os profissionais de herpes, os profissionais de casas de acolhimento, de que lidem com pessoas idosas, pelo risco de contaminarem as pessoas idosas, que embora a gente saiba que vacinados a doença é menor, são pessoas com outras morbilidades e que podem ser mais sensíveis à doença. O que resulta disto é aquilo que foi definido pela comunidade científica, porque a transmissão nos vacinados faz-se mais dificilmente, embora possam na mesma ter a doença.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há, nesta altura, 1.585 infecções Covid-19 ativas no Médio Tejo, sendo que os números deste fim de semana voltaram a chegar à centena de novos contágios, agora numa contabilidade global de 19.146. O número de altas continua cifrado nas 17.141, a lamentar 420 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, porém é agora o concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 453, seguindo-se Tomar com 322 e Torres Novas com 263. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 4.555 infecções, 4.002 recuperações, 94 óbitos, 453 infecções ativas. Tomar, 3.497 casos, com 3.117 recuperados, 58 óbitos, 322 infecções ativas. Torres Novas, 3.175 casos, 2.845 recuperados, 67 mortes, 263 infecções ativas. Abrantes, 2.259 infectados, 2.010 estão curados, 76 mortes, 173 infecções ativas. Em Trocamento, 1.899 infectados, 1.713 recuperados, 26 mortes, 161 infecções ativas. Alcanena, 1.368 infecções, 1.286 recuperados, 42 vítimas mortais, 40 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 826 casos, 713 dos quais recuperados, 19 vítimas mortais, 94 infecções ativas. Mação, 545 infecções, 511 recuperados, 17 óbitos, 17 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, com 466 casos, 430 dos quais dados como curados, 12 mortes, 24 infecções ativas. Constância, 301 infecções, 280 das quais recuperadas, 4 mortes, 17 infecções ativas. E Sabedual, com 255 casos, 228 recuperados, 5 óbitos, 22 infecções ativas.
Rádio Web, informação.
O Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Lourdes Ferromal Fernandes, quis obter explicações por parte da Câmara de Tomar em torno de uma cobrança que considerou como ilegal no âmbito da frequência da hora de almoço por parte das crianças do pré-escolar, uma prática que algumas associações de pais teimam a manter por determinados estabelecimentos do concelho. Ou seja, mesmo em espaço escolar, os pais encarregados de educação são confrontados com o pagamento de um valor às associações para que seja prestado um serviço de acompanhamento aos respectivos filhos. Lourdes Ferromal Fernandes quis então saber qual a posição do município perante este cenário que viola a legislação, advertiu.
Também se verifica que existe na área do município de Tomar, sendo exclusivo dos municípios, pelo menos do Médio Tejo, a cobrança de valores pela frequência da hora de almoço aos pais das crianças. Em algumas escolas. A cobrança de qualquer quantia pela frequência da hora de almoço viola claramente a legislação em vigor e o protocolo firmado pelo município de Tomar. Sendo esta uma realidade, qual é a posição da Câmara, como planeia a resolver estas questões que sabemos que existem conflitos entre os pais e a Câmara sobre este assunto?
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, recordou que tem sido uma das vozes mais críticas ao modelo em vigor, considerando-o como insustentável. Recordou que as associações de pais funcionam como autênticas empresas, com largas dezenas de funcionários espalhados por diversas escolas do concelho.
Sobre o modelo que foi em Tomar encontrado, eu tenho aqui o pergaminho de poder dizer que publicamente, ainda na oposição e durante muitos anos, me referi a ele precisamente alertando para a falta de sustentabilidade do modelo. Ora, na altura havia mais crianças e o valor das refeições, que entretanto não evoluiu, o valor financiado, não é? Obviamente parecia que dava muito dinheiro, e dava na altura. De facto, estamos a falar de há cerca de 20 anos esta parte, e isso fez com que, primeiro, tornasse as associações de pais numa espécie de empresa. Começaram a contratar pessoas, a ter funcionários no quadro. Bom, e estamos a falar no todo o concelhio de umas largas dezenas de pessoas que, portanto, são funcionárias de associações de pais. Sendo que, com o evoluir do tempo, precisamente aquilo que se previa, que era fácil de prever, começou a acontecer, portanto, menos crianças em muitas das escolas e, claro, uma cada vez maior dificuldade de que o valor da refeição suportasse os custos, com, por outro lado, esses custos sempre a aumentar, nomeadamente as responsabilidades salariais das associações de pais e também a outros níveis, mas esse é, de facto, a principal despesa.
Hugo Cristóvão admitiu então que a cobrança referida pela vereadora do PSD existe, sendo que está em causa um serviço de acompanhamento às refeições que seria muito difícil de ser prestado se fosse o município a assumir todo o processo.
No caso das escolas da cidade, não são as associações de pais que contratam a refeição, é o município que o faz, mas depois há aqui um processo intermédio em que as associações de pais continuam a ser, no fundo, o chamemos de interface, portanto, quem dá a cara com os pais e quem lida no dia-a-dia com, nomeadamente, a cobrança das refeições, no caso dos alunos que não são subsidiados, portanto, pagam metade do valor da refeição. É isto que temos vindo a fazer. Sendo certo que, efetivamente, paralelamente, temos vindo a impor condições e, portanto, aquilo que eram os preços que a generalidade das associações de pais cobrava tem vindo a diminuir, sendo que neste ano letivo, e sei que a partir de janeiro vai haver ainda mais alterações em mais algumas associações de pais, portanto, com a entrada do novo ano civil, há já algumas associações que nada cobram e outras que cobram valores simbólicos, como algumas, portanto, na casa dos 7,5€ por mês. Estamos a falar exclusivamente do apoio e desse serviço prestado à refeição. Outra coisa são os valores da ATL, e aí sim é uma questão explícita, ou exclusivamente competência das associações de pais.
O Sporting de Tomar fez história. Neste sábado venceu pela primeira vez um jogo correspondente à Liga Europeia de Hockey em Patins, naquele que foi o seu primeiro duelo em casa para a prova mais importante de clubes do velho continente. Os Leões receberam e bateram os franceses do Lavandaine por 2-0 e estão agora na segunda posição, com 4 pontos, a 2 do líder Tricino, que venceu o Amatori Lodi por 2-1, também a contar para a segunda jornada do Grupo A, e passam os dois primeiros à Final Four. Resultados, Grupo A, segunda jornada: Sporting de Tomar 2, Lavandaine 0 e Tricino 2, Amatori Lodi 1. Na frente, o Tricino, 6 pontos, segundo Sporting de Tomar com 4, terceiro Amatori Lodi com 1 e quarto Lavandaine, que ainda não pontuou. Próxima jornada, só 15 de janeiro, o Sporting de Tomar Tricino e o Amatori Lodi Lavandaine.
Harriwell, a primeira a informar.
O União do Tomar goleou o Abrantes e Benfica por 5-1 em jogo correspondente à 14ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Foi a 7ª vitória seguida da equipa treinada por Filipe Pinto, que está a bater recordes de produtividade, tendo em consideração os últimos 15 anos nesta mesma competição. E o futuro promete ser risonho. Pelo menos agora, o conjunto tomarense já tem mais 13 pontos de vantagem em relação ao terceiro classificado. Já o Rui Maior, vice-líder, adiou novo jogo na sequência do contexto pandémico em curso. Nota nesta ronda para o Ferreira do Zezer, que voltou aos pontos 9 jornadas depois. Vamos aos resultados. 14ª jornada, Salvaterrense 3, União Almeirim 2, Ferreira do Zezer 1, Samora Correia 1, Fazendense 3, Mação 1, Torres Novas 2, Cartacho 3, União de Tomar 5, Abrantes e Benfica 1, Rio Maior, Benavente foi então adiado, Oriense 1, Amiense 0 e Alternense 4, Glória do Ribatejo 1. Na frente, União do Tomar, 37 pontos. Segundo, Rio Maior com 30, menos 2 jogos. Terceiros, Fazendense e Mação com 24. 5º Alcanenense 22, 6º Salvaterrense com 20, 7º Samora Correia com 19, 8º Abrantes e Benfica com 18, 9º Cartaxo, Amiense, Oriense e Torres Novas, todos eles com 17, 13º Benavente com 15, 14º União de Almeirim com 9, 15º Glória de Ribatejo com 5, 16º e último o Ferreira do Zézer com 2 pontos.
Rádio Web, informação.
O Pai Natal já chegou à Vila da Chamusca. Está inaugurado o Parque dos Sonhos, uma aposta do município para esta quadra festiva, num espaço que fará certamente as delícias dos mais pequenos. E não faltam atrações, desde a pista com gelo natural, passando pelo comboio a carrosséis, assim como as casinhas de duendes, entregues a associações do concelho. Estão então reunidas as condições para que esta aposta se traduza num sucesso, sempre com um conjunto de regras associadas perante este contexto pandémico. A ERTE marcou presença na inauguração do Parque dos Sonhos e falou com Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca, que não escondeu a satisfação pela concretização de um projeto pensado há 2 anos.
Aliás, esta era uma proposta que o município já tinha há cerca de 2 anos e com a questão da pandemia vimos adiando a realização do Parque dos Sonhos. E portanto, passado estes 2 anos e sabendo que a época não é mais propícia, logicamente, em contexto de pandemia, sabendo com todas as condições que este parque está a oferecer, com o controle de entradas, com o certificado de vacinação ou o certificado de teste, com a questão da medição de temperatura, com as entradas controladas, portanto, vamos dar as condições, logicamente, àqueles que queiram visitar a Chamusca para que realmente este parque se torne naquele que é o sonho de Natal. Aliás, nós percebemos, com estes 2 anos também de pandemia, que a questão dos afetos, a magia de Natal se foi perdendo, e aquilo que nós queremos realmente é reavivar esta magia e queremos que todos aqueles que são da Chamusca e aqueles que nos visitam sintam a magia de Natal.
Está concluído mais este espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.